A CBN Vale do Iguaçu conversa agora com o chefe do cartório eleitoral de Porto União, Brainer Kist. Participa nesta manhã de sábado junto com a gente. Vamos trazer as informações, o tema são as eleições de 2018. Brainer, primeiramente, obrigada pela gentileza da entrevista, por ter aceito o nosso convite em trazer as informações aqui à comunidade. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia aos ouvintes da CBN. O prazer é meu e esclarecer as dúvidas dos eleitores para o dia tão importante que será amanhã.
Na realidade, estamos a menos de 24 horas, né, a contar de agora. Brainer, como é que está a expectativa em Porto União para a eleição? O que é que se espera para este dia 7 de outubro?
Eu espero que as eleições transcorram da melhor maneira possível, né? A parte operacional está toda pronta. Agora à tarde nós faremos a distribuição das urnas aos locais de votação, onde elas ficarão guardadas até amanhã, aguardando a chegada dos mesários, que montarão as sessões eleitorais e recepcionarão os eleitores para votarem a partir das 8 horas da manhã.
Certo. Brainer, teve alguma alteração? Alguma sessão que foi alterada? Um local ou outro que a comunidade era acostumada? Interior, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Nós tivemos duas alterações nos últimos dias, que é importante mencionar, mas são locais bem próximos. Um que antigamente ali na Escola do Pintado, bem no trevo da SC ali, da 480, foi mudado esse local, vai ser na igreja, no salão paroquial da Igreja do Pintado, que é do lado e até melhor para o eleitor, que ali dispõe de estacionamento, a pessoa vai poder parar o carro lá e vai ficar bem melhor do que parar o carro na BR. A outra alteração também é lá no Poço Preto, que antigamente era na escola e agora vai ser no salão paroquial também, que é ao lado da escola também, os eleitores não vão ter maiores problemas de se localizar, os locais já estão identificados com cartazes avisando o eleitor dessa mudança pontual.
No mais, tudo transcorre já costumeiramente, como os eleitores já conhecem aqui em Porto União.
Exatamente, o resto continua tudo conforme era antes.
Qual é o maior colégio eleitoral de Porto União, Brainer?
Aqui o maior colégio é o Germano Wagenfir. Que eu me lembro, são, deve ser umas 12 urnas lá no Germano Wagenfir. E nesse ano a novidade no Germano é que nós teremos uma sessão de justificativa lá.
Certo.
Então o eleitor que for de outro domicílio eleitoral estiver aqui em Porto União, ali pelo São Pedro, no Germano Wagenfir vai ter uma urna exclusiva para receber justificativa que nós propusemos para a instalação, justamente para aliviar o trabalho dos mesários, que antigamente faziam esse trabalho lá no Germano.
Ok, entendido. Até, inclusive, é importante a gente falar um pouquinho sobre o perfil dos eleitores de Porto União. O senhor saberia destacar para a gente se a maioria são homens ou mulheres?
Essa parte você tem que ver lá no cadastro.
Não tem como misturar isso, certo. Mas é um perfil homogêneo.
Deve estar mais ou menos meio a meio. Nós fizemos bastante biometria antes do fechamento do cadastro, ano. Então pode ter tido alguma mudança. Mas todas as informações estão no site do tribunal, né? No www.tre-cc.jus.br, na aba eleitores. Lá, dados do cadastro eleitoral, além do eleitor achar todas as sessões eleitorais de Porto União, todos os locais de votação, também há um link para as estatísticas do cadastro. Dá para saber o grau de alfabetização, o grau de instrução das pessoas, a idade média dos eleitores aqui de Porto União, como também o gênero, se são homens ou mulheres.
Ok. CBN Linha Aberta conversa com o chefe do cartório eleitoral de Porto União, Brainer Kist. Brainer, vamos falar sobre a boca de urna. Ainda é recorrente?
A boca de urna é mais comum, principalmente nas eleições municipais, né? Uhum. Onde principalmente os candidatos a vereador de última hora tentam, instigam seus cabos eleitorais, né, a fazer essa prática. Mas nessas eleições gerais, nós acreditamos que a boca de urna vai ser, se tiver, vai ser muito pouco em casos bem localizados.
Não houveram tantas propagandas, digamos até um derrame de propagandas aqui em Porto União, pelo menos ao nosso ver. Não teve tantos santinhos, os populares santinhos, jogados em ruas. O senhor também notou isso?
É que essa eleição é a primeira que não há a aplicação de recursos privados.
Uhum.
Né? Então, a maioria dos recursos da campanha é um recurso público ou recurso do próprio candidato, o que limita bastante essa capacidade de propaganda, né? Que, afinal de contas, a parte mais cara de uma eleição é a parte da propaganda e ela ficou bastante limitada nesse sentido, justamente por causa dessa restrição à arrecadação dos recursos.
Certo. Brainer, quem é obrigado a votar?
Quem é obrigado a votar é aquela pessoa que tem entre 18 e 70 anos.
E quem não é obrigado a votar?
Quem não é obrigado a votar é aqueles que já têm título, uhum, né, que fizeram o título entre 16 e 18 anos, não são obrigados a votar. Os maiores de 70 anos também não são obrigados a votar. E também temos a situação de quem é impedido de votar, no caso, o pessoal que está no serviço militar obrigatório.
Uhum.
Esses são impedidos de votar por força da Constituição.
Certo. Brainer, é possível votar sem o título?
Sem o título não tem problema nenhum.
Não tem problema?
Se a pessoa souber aonde ela vota,
uhum,
a sala que ela vota, não tem problema nenhum. Inclusive, se ela perder o título no dia, ela pode baixar, de repente, o e-título e pegar esses dados, ou pode até mesmo ligar para o disco eleitor, que é o 0800-644-3888, pedir essa informação, ou até mesmo lá no cartório que nós fornecemos esses dados para ela.
Então vamos lá, 0800-644-3888. 3888. Então é possível obter informações a respeito do título se houver algum extravio.
Exatamente.
Tá certo. Para quem está fora do domicílio, uhum, no dia da eleição, o que é que faz?
Quem está fora do domicílio no dia da eleição e estiver aqui em Porto União, União da Vitória, assim, em viagem, né? Ela pode procurar qualquer sessão eleitoral, preencher o formulário de justificativo, que ela já pode levar preenchido de casa, ela pode imprimir da internet esse formulário. Preenchendo esse formulário, o dado mais importante é o número do título, ela procura a sessão eleitoral que o mesário vai fazer a justificativa para ela.
Tá certo. E se o título foi cancelado? Aí é uma situação diferente de extravio. O que é que acontece?
Se o título foi cancelado, por exemplo, a pessoa não compareceu a uma revisão eleitoral obrigatória, como aconteceu em União da Vitória, a pessoa não poderá votar nessa eleição.
Ah, daí não pode votar.
Não, quem tem o título, uhum, cancelado, o nome não vai constar no caderno de eleitores da sessão eleitoral. Então, ele vai ter que aguardar a reabertura do cadastro, que ocorre geralmente uma semana depois do fim da eleição.
Ok.
Para regularizar essa situação.
Primeiro regulariza, aí pode votar no segundo turno, se houver.
Não, não.
Daí, não, só após.
Só após o segundo turno.
Após todo o ciclo da eleição.
Só em novembro.
Tá
só
certo.
Em novembro ela vai conseguir regularizar o título.
Tá.
Antes disso, não.
Tá ok, tá bem explicado. Com relação ao título suspenso, é a mesma situação?
O título suspenso é uma situação um pouco diferente, né? Que envolve desde o conscrito, né? Que é o jovem que está prestando o serviço militar obrigatório, até o condenado pela justiça, né? Esses casos o título fica suspenso, né? Se houver a possibilidade de reverter, por exemplo, a pessoa terminou, cumpriu a sua pena nesse meio tempo, do primeiro e segundo turno, e o nome dela constava no caderno de votação, aí ela vai conseguir votar no segundo turno. Senão, não. Senão ela não vai conseguir votar nem no primeiro, nem no segundo turno.
Tá certo. E, Brainer, muitas pessoas nos questionam a respeito da biometria. Ainda algumas pessoas em dúvida. Em Porto União, não é obrigatório?
Em Porto União, o cadastramento biométrico não foi obrigatório por enquanto. Será okay. Para a próxima eleição.
Para a próxima, ok.
Então, quem não compareceu lá para fazer a biometria, não tem problema nenhum. Se for eleitor de Porto União, vai votar normalmente. Inclusive, mesmo não fazendo a biometria, o Tribunal Regional Eleitoral fez um convênio junto com a Secretaria, com o governo de Santa Catarina, com o IGP, e fez a migração dos dados biométricos do IGP para a Justiça Eleitoral. Então, muita gente que não fez a biometria na Justiça Eleitoral vai poder votar com a biometria nessa eleição.
Ok. Vamos falar um pouco mais pontual a respeito do eleitor. O eleitor deficiente visual, como é que ele pode fazer? Quem ainda não reivindicou ou se não há escrito no momento em que ele for votar, como é que ele faz? Ele avisa quem?
Então, o deficiente visual ele tem duas opções. Caso ele já tenha feito um cadastro conosco lá e avisado desse problema, a urna vai com fone de ouvido já para ele poder votar com o áudio. Caso ele não saiba a linguagem de Braille, todas as urnas eletrônicas têm a linguagem Braille. Então, se o deficiente visual tem o conhecimento da linguagem, ele consegue votar normalmente. Se não, vai o fone. Se ele chegar numa sessão eleitoral que ele não tenha se cadastrado, existe a possibilidade do mesário inserir um fone de ouvido na urna para o eleitor poder votar.
Então há essa possibilidade.
Há essa possibilidade de votar com fone de ouvido, caso ele não saiba a linguagem hebraica. A gente só pede assim, caso ele não tenha se cadastrado conosco, que ele leve consigo um fone de ouvido para a gente poder inserir na urna.
Ok. E o eleitor analfabeto?
O eleitor analfabeto, caso ele não consiga votar sozinho, né? A gente aconselha que ele leve uma cola que ele consiga sozinho conseguir identificar os números da cola com os números da urna, né? Uhum. Os números da urna são bem grandes e a gente tem raríssimos casos, assim, mesmo de pessoas analfabetas que não conseguem votar sozinhas.
E em que situação, por exemplo, pode ter um acompanhante?
São situações bem específicas que vão ser avaliadas principalmente pelo mesário no dia da eleição.
Uhum.
Nos treinamentos que nós passamos para eles, a gente aconselha assim que eles tenham o bom senso de observar se aquela pessoa realmente não tem a capacidade de votar sozinha, mas ela deseja fazê-lo. É o caso daquela pessoa muito idosa, ou o caso daquela pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, de moto, e quebrou as mãos, vamos supor assim, essa situação que é bem comum aqui na cidade.
Certo.
Né? Então, esse tipo de pessoa pode ser ajudada. Mas daí, quem vai liberar a ajuda ou não é o presidente da sessão, ele que tem essa autonomia.
Que vai assumir a responsabilidade.
Exatamente.
Certo. E é a mesma situação válida para uma pessoa com uma deficiência ou uma limitação física, por exemplo. Também deve chegar, reivindicar ou já ter feito esse pedido anteriormente.
Se a pessoa já fez o pedido anteriormente, a gente já tentou fazer a adaptação das sessões eleitorais para acessibilidade para ela. Caso ela não tenha feito, no dia os mesários já estão instruídos também a promover a maior ajuda possível que ela possa ter.
Nós falamos que sem o título de eleitor, a pessoa conhecendo a sua sessão e aonde vota, ela consegue votar. Mas quais outros documentos também são importantes?
O documento mais importante que a pessoa precisa levar para votar é um documento oficial com foto. O que, que é? É a carteira de identidade, a carteira de motorista. Ah, eu perdi esses documentos, a carteira de trabalho, que o pessoal geralmente deixa guardada em casa, serve também, é um documento oficial com foto, a carteira profissional. E nessa eleição a gente tem a novidade, daqueles que já fizeram a biometria, podem baixar o aplicativo e-título na sua loja de aplicativo. Lá vai aparecer todos os dados dela, inclusive a foto. E com esse documento, os mesários vão aceitar como um documento oficial com foto e a pessoa vai poder votar.
Ok. Vamos agora aqui para algumas questões pontuais. O eleitor, ele pode entrar na sala de votação com propaganda eleitoral estampada na roupa, por exemplo?
Então, essa é uma questão bem polêmica, né? Das camisetas dos candidatos. A orientação que nós passamos para os mesários, até em reunião com a Polícia Militar, é que não pode, o importante é que não pode haver a aglomeração de pessoas portando as mesmas vestimentas.
Então, se grupo, por exemplo?
Um grupo já que é considerado boca de urna e a Polícia Militar já está instruída, inclusive, a fazer a dispersão dessas pessoas. Então, é importante que a pessoa, se quiser manifestar o seu interesse político, o seu candidato, de sua preferência, ela pode até fazê-lo, desde que faça de maneira, daí que é importante, de maneira individual e silenciosa. Então ela tem que estar sozinha e não pode falar em quem ela está votando, por que ela gosta daquele candidato. Ela tem que entrar no local de votação, acha a sua sala, vota e sai, volta para sua casa tranquilamente, que não pode ter essa aglomeração de pessoas.
Entendido. O que é que é o voto em branco?
Voto em branco é aquele voto que a pessoa, na urna eletrônica, não quer escolher ninguém. Existe na urna eletrônica essa facilidade, que é o voto, a tecla branco. A pessoa clica lá, vai ter votado em branco.
E o nulo?
O nulo é quando ela digita um número que não existe.
Ah, ok.
Né, o número de um candidato inexistente vai ser considerado voto nulo. Lembrando, se a pessoa votar o número do candidato inexistente, mas o partido for existente, né, por exemplo, para deputados federais e estaduais, o voto irá para a legenda daí nesse caso.
Daí não, será contabilizado.
Vai ser contabilizado.
Este ano nós vamos votar para dois senadores.
Exato.
Se porventura for repetido o primeiro no segundo voto, o que é que acontece?
A própria urna já vai avisar que o voto está sendo repetido e vai anular esse segundo voto.
Certo. Então, quem está nos ouvindo deve ficar atento para não repetir o voto de senador, primeiro e segundo senador. Então, são votos distintos.
É, o voto não vai somar em dobro. Então, cada voto tem que ir para um senador específico, por isso que é importante é que a pessoa escolha já os seus dois candidatos de preferência para votar no dia 7.
Certo. E durante a votação, eleitores idosos, analfabetos ou pessoas com deficiência, nós falamos aqui que de repente podem ter acompanhantes. Então, frisando mais uma vez, tudo depende do bom senso no momento em que chegar com o presidente da comissão que estiver naquele momento em conversa com os mesários. O bom senso irá imperar, é isso?
Exatamente, essa que foi a recomendação passada para todos os mesários, né? Uhum. Que existem as situações, eles foram orientados no sentido da previsão legal que existe, né? Mas sempre avisamos para usar o bom senso, justamente para evitar a quebra do sigilo do eleitor, né? Sempre verificando se a pessoa é uma pessoa da família, ou um amigo próximo que está querendo ajudar. Inclusive, na ata vai constar o nome dessa pessoa que ajudou, né? A pessoa que tem dificuldade a votar vai constar em ata, uhum. né? E, enfim, a gente espera que tudo transcorra da melhor maneira possível nesses casos excepcionais.
Tá certo. Brainer, para quem não sabe, o que é o trabalho de um mesário, por exemplo?
Bom, o trabalho do mesário é o trabalho mais importante que tem na eleição. Uhum. Né? Sem um mesário, não teria como fazer. Aqui em Porto União e Linhópolis Matos Costa, nós somamos mais de 550 mesários que trabalharão no domingo. Eles são responsáveis desde a recepção da urna, da instalação da sessão eleitoral, depois a habilitação dos eleitores durante o dia. E mais importante, né, o trabalho deles é justamente esse, saber se o eleitor que está indo votar é o eleitor que vai votar na urna.
É o cabeça da eleição. Das cabeças.
Eles são as pessoas, vamos dizer assim, que nós, a Justiça Eleitoral, consideramos a mais importante da eleição. É o mesário, o trabalho que ele exerce no dia 7, no domingo da eleição.
Da parte operacional, no caso. E conte pra gente, o mesário, ele é remunerado?
O mesário não é remunerado, mas ele recebe um auxílio alimentação, né, uma ajuda de custo para ele passar o dia, né, ou usar depois como ele preferir.
Ah, ok. E até já uma questão aqui, bem importante. A comunidade pode levar uma cola?
Não, essa é a mais importante. A comunidade tem que levar essa cola. Por quê? São muitos candidatos para votar. A eleição começa com o deputado federal.
Isso, passe a ordem para a gente então, primeiro.
A
então,
ordem
vamos lá.
É deputado federal, uhum. deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente. Se você não anotar o nome numa cola de papel, de preferência, os números dos seus candidatos, vai chegar na hora, vai ser muito difícil lembrar todos os números.
E acaba que pode dar um branco também, né?
Exatamente,
acaba,
pode esquecer.
Você acaba votando em branco sem querer ou anular o voto, né?
Porque as pessoas lembram bastante do número do candidato para governador e para presidente. Uhum. Agora, para deputado e senador, as pessoas esquecem. Então, para evitar principalmente a formação de filas no dia, é importante que ela leve essa cola com os números já preenchidos para agilizar a sua votação e dos outros que virão a seguir.
Para quem estiver em outro estado ou até fora do país, como é que faz?
Bom, quem está fora do estado ou do país pode procurar qualquer sessão eleitoral, o mesmo esquema da justificativa. Quem está fora do país e quiser justificar no exterior, vários consulados também têm postos de justificativa, ou caso ela não possa, aí ela não vai perder também a viagem dela para ficar justificando, ela pode comparecer em qualquer cartório depois, provar que ela estava fora do país, justificar a sua ausência. Ou se preferir pagar a multa de R$3,50, que também vai considerar justificada a sua ausência.
Brainer, o que é o chamado voto em trânsito?
O voto em trânsito é uma modalidade que existe já faz 3 eleições, que consiste do eleitor de um domicílio poder votar em outro. Então, aqui em Santa Catarina, nos municípios maiores, foi aberta sessões específicas para receber o voto em trânsito. Então, aqui em Porto União, nós temos aproximadamente 40, 45 eleitores daqui uhum. que optaram por fazer voto em trânsito nos mais diversos lugares do Brasil. Então, quem era daqui de Porto União fez esse cadastro até dia 24 de agosto, pode votar na sessão que ele escolheu. Se ele escolher uma sessão de voto em trânsito aqui em Santa Catarina, ele pode votar em todos os candidatos. se ele escolheu uma sessão fora de Santa Catarina, no Paraná, no Distrito Federal, em São Paulo, ele pode votar somente para presidente daí.
Tá ok. Durante a eleição, a pessoa pode levar, no momento do voto, celular, equipamento de rádio, eletrônicos, no momento que ela for na urna para votar, é possível levar estes equipamentos?
Então, essa é uma questão também bastante polêmica. Lembrando que a selfie da urna eletrônica pode ser considerada até crime eleitoral, né? E os crimes aqui na Justiça Eleitoral, a princípio, são de competência civil, mas pode ser até da Polícia Federal, dependendo da repercussão. Então, a gente pede que as pessoas não façam isso, tá? Se abstenham de fazer isso. Ao lado de todas as urnas vai haver uma mesa de apoio, justamente para a pessoa deixar ali o seu celular, sua bolsa.
Certo.
Poder votar tranquilamente e não levantar nenhuma suspeita que ela possa estar fazendo uma selfie ou um vídeo da urna, né? Então, a gente já pede para o eleitor, quando for votar, ou deixa o seu celular guardado no bolso, não o pegue, ou deixa em cima da mesa ali para evitar maiores problemas. Por isso que eu já enfatizei, assim, da pessoa levar a cola por escrito de casa, né?
Okay.
Fica bem mais prático, para evitar até mesmo esse problema de pegar um celular na frente da urna. O mesário pode até pensar que está querendo fazer uma foto, um vídeo, alguma coisa assim. Então, para evitar problemas...
Evitar questão desnecessária, né?
Isso.
E votar utilizando de chinelo, short, bermuda, não há restrição?
Não, isso não tem problema nenhum. Só pede que a pessoa vá vestida de preferência, né?
Tá certo. Bebidas alcoólicas. Neste ano, não haverá lei seca tanto no Paraná quanto em Santa Catarina? Nós estamos falando agora de Santa Catarina.
Em Santa Catarina não tem nenhuma portaria da Polícia, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança com relação à lei seca.
É,
né?
Claro, então, que ninguém vai poder entrar com uma bebida no recinto, né?
A gente pede que as pessoas que sentem muita necessidade de beber, se tiver um calor no domingo, que votem antes e depois apreciem o seu churrasco, seu final de domingo.
Tá certo. Quem está preso pode votar?
Quem está preso havia uma previsão de poder votar, desde que fosse um preso provisório. Aqui em Porto União, como nós temos a UPA e a rotatividade dos presos ali é muito grande, não atingiu um número suficiente para ser instalada uma sessão eleitoral para que eles pudessem votar.
Uhum.
Então, aqui em Porto União, não haverá uma sessão específica para os presos provisórios votarem.
Tá certo. Vamos repassar mais uma vez a ordem de votação?
Uhum, pode
então
ser.
Então vamos lá.
Primeiro é deputado federal, são 4 números. Depois o deputado estadual, são 5 números. Depois o senador, 1, né? São mais 3 números. O outro senador, mais 3 números. Governador, que são 2 dígitos. E presidente também, 2 dígitos.
Brainer, mais alguma informação que o senhor gostaria de aproveitar a oportunidade, levar à comunidade, à região de Porto União, informações muito oportunas para este domingo, para o dia da eleição, para o dia 7? Fique à vontade, aproveitando dos microfones.
Que é importante que o eleitor, né, vá com tranquilidade para o local de votação, evite o confronto com adversários políticos que possam vir a surgir. Não esqueçam de levar a sua colinha para votar, já levem preenchida de casa, para agilizar a sua votação, a votação dos demais, e não esquecendo também do documento oficial com foto. Levando isso, vai ter uma votação bem tranquila e bem ágil.
Então, o seu desejo para amanhã é de tranquilidade com relação ao pleito eleitoral?
Tradicionalmente é assim que ocorre aqui em Porto União, então acho que vai continuar sendo assim.
Tem como já destacar para a gente mais ou menos em que horário nós já vamos ter as urnas contabilizadas de Porto União, já uma prévia dos ganhadores, dos possíveis candidatos que se saíram bem neste pleito?
Então, aqui as eleições, as urnas são encerradas a partir das 5 horas da tarde, se não houver filas, né? Após as 5 horas da tarde, as mídias, né, e as urnas são direcionadas ao cartório. Nós acreditamos que por volta das 18 horas e 30 minutos, 18 horas e 40 minutos, nós já tenhamos totalizado praticamente toda a zona eleitoral.
Uhum.
Lembrando daí que nós podemos fornecer em tempo real, né, tanto no cartório quanto na internet ou através do app Resultados do TSE, o resultado em tempo real das eleições para governador, deputado e senador.
Certo.
O resultado para presidente vai ser contingenciado até as 19 horas por causa do fuso horário do estado do Acre, que está 2 horas atrás, né, daqui de Santa Catarina e do resto do Brasil. Então nós temos que aguardar chegar às 5 horas da tarde no Acre, para lá se encerrar a votação e assim fazer a divulgação do resultado para a presidente, para evitar qualquer tipo de interferência dos eleitores lá daquele estado.
Até porque agora é muito rápido, né? Então até umas 19h30, mais ou menos, a gente já tem uma prévia.
19h30, acredito que já vai, no Brasil, no geral, assim, deve estar por volta dos 75% já vai ter uma dimensão bem cristalina do resultado da eleição.
Certo. Brainer Kist, chefe do cartório eleitoral de Porto União, participou do programa CBN Linha Aberta. Uma ótima eleição ao senhor e à sua equipe, que estarão amanhã, domingo, trazendo as informações passo a passo, também aqui na CBN Vale do Iguaçu. Creamos que tudo ocorra dentro da normalidade, como o senhor bem destacou no início, e as considerações aqui na programação. Um ótimo fim de semana.
Obrigado aos ouvintes.